Presidente. Sr. Presidente.
Doutor Pedro Castro de Almeida?
Ah, aqui estou, aqui. Sim.
Consegue-nos ouvir? Consegue-nos ver também? Consegue ver a sala?
Consigo. Consigo ver.
Muito bem, eu pedi-lhe apenas que ligasse a câmara para fazermos um pequeno teste de imagem.
Está ligado. Deixa-me ver aqui. Tinha que me ligado ou não?
Agora está ligado, doutor.
Começar a me ouvir.
Conseguimos vê-lo perfeitamente. Vamos então aguardar apenas alguns minutos para recomeçarmos.
Está-me a ver? Se calhar está a ver o Dr. João Ramos da Silva. Está a ver alguma
Ah.
gravata azul ou encarnada?
Azul, azul.
Ah, esse não sou eu.
Ah, é verdade, é o doutor João Gomes da Silva. Ah, muito bem, conseguimos vê-lo agora. Pedimos apenas que mantenha a câmara ligada durante a audição e o som apenas ligado quando for para intervir. Muito obrigada.
Bom, estão retomadas as condições técnicas para, eu diria, para retomar ou para dar de novo início a esta audição, a audição da Comissão Executiva do Banco Santander Tota. A delegação do Banco Santander Tota é composta pelo Dr. Pedro Castro de Almeida, Presidente da Comissão Executiva, e pelo Dr. João Gomes da Silva, Chefe de Gabinete, a que eu desde já cumprimento. A grelha que iremos utilizar, a grelha de tempos, é idêntica à da audição anterior, isto é, uma intervenção por parte do grupo parlamentar proponente, neste caso o Bloco de Esquerda, num tempo de 5 minutos, uma resposta individual, primeira intervenção por parte do Banco Santander, no tempo de 10 minutos. Seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, um total de 25 minutos, e uma resposta conjunta final por parte do Banco Santander, no tempo de 25 minutos, que é o equivalente àquele que foi dado aos grupos parlamentares. E, portanto, eu peço de novo ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda, que nos acompanha online, para retomar a sua intervenção, obviamente começando desde o início. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Comissão Executiva do Santander, e agradecer a presença. Nós requeremos esta audição porque nos preocupa muito o que está a acontecer no setor da banca e, concretamente, neste caso, com o Santander, processos, ameaças de processos de despedimento coletivo para, como instrumentos de pressão para que as pessoas aceitem rescisões alegadamente por mútuo acordo num clima de pressão, ao mesmo tempo que bancos com resultados positivos acabam por substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores precários em outsourcing. E tudo isto, enquanto modus operandi, nos parece muito grave, muito condenável. Mas eu queria, uma vez que terei também uma oportunidade de intervir a seguir, já depois da intervenção da Comissão Executiva, queria, nesta primeira intervenção, fazer 6 perguntas à Comissão Executiva. Primeiro, qual é a dimensão real da redução de trabalhadores que o banco pretende fazer, dado que nós sabemos que entre outubro de 2020 e julho de 2021 já houve quase 500 trabalhadores a sair, que aparentemente haverá mais algumas centenas que já terão aceite as propostas de rescisão por mútuo acordo e que se fala de cerca de 1.400 trabalhadores que o Banco Santander quer descartar neste contexto. Queria perguntar qual é a dimensão. Qual é a dimensão verdadeira com que o Santander neste momento está? Qual é o objetivo do Santander, basicamente? Não quer dizer que seja que vá conseguir cumpri-lo naturalmente, esperamos que não. Em segundo lugar, quantos trabalhadores é que estão neste momento em outsourcing? A informação que temos é que nos endereços, através dos quais é possível identificar os trabalhadores externos, porque a extensão do endereço tem essa referência, haverá cerca de 1.900 trabalhadores externos, que em 173 núcleos do banco já há trabalho feito em outsourcing. Ou seja, existe aqui uma tendência de larga escala de externalização de tarefas, muitas delas tarefas que parecem ser. ser perfeitamente centrais e, portanto, é natural que isto seja um indicador de uma estratégia de aproveitamento da situação pandémica para uma reconfiguração laboral através da qual se substitui trabalhadores com direitos por trabalhadores em outsourcing. Queríamos saber quantos trabalhadores em outsourcing é que neste momento existem e em que áreas. Em terceiro lugar, sobre o trabalho suplementar, porque também a informação que temos é que a Comissão de Trabalhadores fala em mais de 5 mil horas diárias para além das 7 horas, no conjunto dos trabalhadores, naturalmente, para além das 7 horas diárias de trabalho por pessoa que estão definidas no acordo coletivo de trabalho. O que significa que há aqui, se convertêssemos estas horas extras em postos de trabalho, nós teríamos mais necessidade de postos de trabalho e não menos necessidade de postos de trabalho. Portanto, parece bastante paradoxal, para dizer o mínimo, que ao mesmo tempo que se esteja a querer reduzir os trabalhadores, se esteja também, ou exista uma tendência, uma lógica de prolongamento dos horários dos trabalhadores por via do trabalho suplementar, mas também por via do não respeito do tempo de descanso, de todo o debate sobre a desconexão que nós sabemos. Em quarto lugar, com que fundamento e com que lógica é que um banco com resultados positivos e com o crescimento do produto bancário, mais 18% no primeiro trimestre de 2021, como é que um banco com estas circunstâncias vai avançar para um despedimento coletivo? Num contexto económico em que imensas empresas que viveram imensas dificuldades, que tiveram prejuízos, que tiveram encerradas, que tiveram as atividades suspensas, estão a fazer um esforço para aguentar o emprego, e uma empresa com lucros e com resultados positivos pretende ser um grande contribuinte para o desemprego e para um processo de despedimento, da ameaça de despedimento ou da utilização do despedimento para a pressão para a rescisão de centenas de trabalhadores. E sobre isto, isto é muito importante, têm vindo a ser relatadas, aliás, hoje de manhã, por via das organizações sindicais também, essas denúncias voltaram a ser feitas. Portanto, há relatos de várias situações em que os trabalhadores estão a ser fortemente pressionados pelos recursos humanos para aceitarem as rescisões por mútuo acordo num ambiente de intimidação, num ambiente de humilhação, num ambiente em que as pessoas recebem chamadas a dizer vai-te embora, quando é que te vais embora, porque já não és preciso aqui. Quer dizer, no fundo, a utilização de todo esse tipo de comportamentos que são comportamentos típicos do assédio moral para forçar os trabalhadores a aceitarem as rescisões por mútuo acordo, e quando eles não aceitam, são vítimas eles próprios de retaliações e de outro tipo de assédio. Portanto, queríamos saber se já se tem noção de que é isto que está a ser feito. E já termino, Sr. Presidente, relativamente à limitação, uma última pergunta sobre a limitação à atividade da Comissão de Trabalhadores e das sub-CTs. Há trabalhadores que são eleitos representantes de estruturas coletivas de representação de trabalhadores que estão a ser enviados para casa ou que os mudam de balcão para tentar desarticular as formas de representação coletiva dos trabalhadores, que sofrem pressões para rescindirem contratos, e, portanto, há aqui uma limitação, também uma espécie de perseguição aos representantes dos trabalhadores, e uma limitação até do direito da Comissão de Trabalhadores comunicar com os trabalhadores por via do correio eletrónico, que, aliás, do nosso ponto de vista, é uma violação de direitos básicos que a Constituição garante, de representação, democracia laboral, que são fundamentais. E, portanto, para geram estas perguntas, depois farei mais alguns comentários na segunda intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à resposta individual por parte da Comissão Executiva do Banco Santander TOTA S.A. e passo a palavra ao Sr. Dr. Pedro Castro Almeida, a quem saúdo de novo. Sr. Doutor, há aí um problema com o microfone, não estamos a ouvi-lo, peço desculpa.
Sim, senhora. Está-me a ouvir agora?
Agora estamos a ouvi-lo na perfeição.
Sim, senhora, muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente e excelentíssimos senhores deputados também, ilustres membros da Comissão de Trabalho e da Segurança Social aqui presentes, antes de tudo também, permitam-me também a mim cumprimentar a todos e agradecer este convite e esta oportunidade de estar aqui presente. E realmente são muitas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado José Soares, mas eu vou tentar procurar resumir por esta ordem, em 10 minutos, três temas. Primeiro, a necessidade da transformação que temos em curso, que sequer estava subjacente às duas primeiras questões. Depois, o contexto do nosso plano de reestruturação e também uma nota muito curta sobre a posição do Santander em Portugal. Eu procurarei não ultrapassar o tempo que o Sr. Presidente me atribuiu sendo que eu pedi uma tolerância, se for o caso, de 3 ou 4 minutos, depois, para poder complementar esta resposta inicial, prescindindo depois desse tempo também na intervenção que fizer a final. Eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, senhores deputados, que não é o Santander Tota que está em reestruturação, é praticamente todo o setor bancário, quer em Portugal, os que não estão estarão de certeza nos próximos anos, quer na Europa. Portanto, para além do Santander com reduções em Espanha, na Polónia, no Reino Unido, temos ainda os casos do CaixaBank, do BBVA, da Société Générale, do BNP Paribas, do Commerce Bank, do Deutsche Bank, do Lloyds Bank, do HSBC, do Rabobank, do ING, este ano, só para dar alguns exemplos. Portanto, o que está em causa, senhores deputados, antes de mais, é uma corrida contra o tempo. E é uma corrida para não perder o desafio e o comboio da digitalização, mas também uma corrida, acima de tudo, para não perder os nossos clientes para os novos concorrentes tecnológicos. E hoje, já não há bancos como os que nós conhecíamos, não é há 20 ou 30 anos atrás, é há 3 ou 4 anos atrás. E existem aqui dois motores que já foram falados, mas que são imparáveis. O primeiro é a mudança comportamental dos nossos clientes. E depois, a concorrência das empresas de base tecnológica. E hoje, como sabem, é possível, primeiro, abrir uma conta bancária online em 5 minutos, sem ser no balcão, sem ser presencial, a partir de casa, sem qualquer intervenção humana. Os processos de crédito, que antes podiam levar semanas, às vezes meses, a passar por diversas áreas do banco, hoje são instantâneos. E nos últimos anos, temos descidas de mais de 30% de visitas de clientes a balcões e crescimentos acima de 100% no acesso a canais digitais. E sabem, quando perguntamos a amigos, familiares ou clientes da última vez que entraram no balcão, sabemos que a resposta é quase sempre que não se recordam da última vez que o fizeram. Também, para dar uma ideia, quando do potencial dos novos concorrentes, que é crítico, mesmo dentro do setor bancário, o Banco Digital, com maior presença em Portugal, opera com uma licença bancária da Lituânia e tem mais de 600 mil clientes no nosso país, mas também, ao mesmo tempo, está presente em 35 países e tem 15 milhões de clientes. E para tudo isto, tem apenas cerca de 2 mil colaboradores no total. O Santander Tota, em Portugal, tem cerca de 5.800 colaboradores, opera só em Portugal, tem pouco mais de 1,5 milhão de clientes ativos e, portanto, para um décimo dos clientes, tem quase o triplo dos trabalhadores. E esta é a realidade concorrencial que os bancos enfrentam hoje em dia e que, pelos vistos, eu acho que alguns teimam a ignorar. E eu diria que a resposta a estes desafios, para entendermos, é no sentido único. Transformação, transformação e mais transformação. E no nosso caso, no caso do Santander em Portugal, estamos também sobredimensionados, importa perceber, por razões muito particulares. Temos hoje os mesmos colaboradores que tínhamos em 2010. Estamos no limiar entre os 5.500 e 6.000 colaboradores. Mas os nossos principais concorrentes, como sabem, em Portugal, diminuíram milhares de colaboradores neste período. Eu penso que desde 2009 as estimativas apontam para mais de 15 mil saídas do setor bancário. Portanto, temos também sobredimensionados a nossa rede de balcões. A média de balcões que temos em Portugal, mesmo corrigindo pelo efeito de interação de internet, é muito superior à europeia. No final de 2019, que são os últimos dados da APB, tínhamos 40 agências por cada 100 mil habitantes. Reino Unido tem 12, a Holanda tem 8. Temos, mesmo corrigindo pelo efeito de interação de internet, temos mais do dobro. E, portanto, no Santander, o nosso sobredimensionamento era ainda maior que os nossos concorrentes, porque integrámos, como sabem também, a rede Banifi Popular, que nos obrigou a ter que fazer também muitas fusões de balcões. Para ter uma ideia, as pessoas às vezes não têm a dimensão do overlap de agências. Já tivemos 17 balcões em Braga, 12 balcões em Coimbra, 11 balcões em Barcelos e arredores, mesmo aqui em Lisboa, por exemplo, aqui no bairro de Alvalade, na Avenida da Igreja, chegámos a ter 4 balcões. Na Avenida de Roma, chegámos a ter 4 balcões. Eu penso que é uma situação que não é sustentável. E por essas razões, anunciámos no dia 29 de junho o nosso plano de reestruturação e, por via desse facto, a Comissão Parlamentar procedeu aqui à audição de alguns membros da Comissão de Trabalhadores do Banco. Estiveram maioritariamente representados os porta-vozes de uma tendência que é conhecida por se opor, diria, desde sempre, ou pelo menos há 25 anos, a qualquer mudança ou qualquer evolução do negócio do banco, a que, curiosamente, é uma tendência que se chama mudar, mas eu diria que nesta resposta inicial, e focando também, visto que as intervenções posteriores, eu poderei detalhar o conteúdo do plano de reestruturação e ir mais de encontro com números às perguntas que foram feitas e que serão feitas, gostaria de dar aos senhores deputados já um curto esclarecimento sobre algumas das principais afirmações que foram feitas hoje e que aparentemente têm vindo a ser vinculadas por alguns membros da Comissão de Trabalhadores. E trata-se essencialmente, primeiro, da situação de existência de pressões ou ameaças sobre os nossos colaboradores. Segundo, o recurso sistemático ao outsourcing como forma de eliminar postos de trabalho. E terceiro, a existência de situações de pressão ou discriminação sobre as mulheres, também foi falado. Eu acho que todas estas afirmações ou são falsas e sem fundamento. Em primeiro lugar, é verdade que o banco faz referência à possibilidade de realizar uma rescisão unilateral, o chamado despedimento coletivo, caso no final da implementação do plano de reestruturação, que depois poderei detalhar, a 19 de agosto, não se chegar a alcançar o número anunciado, inicialmente foi de 685 acordos, atualmente este número já está abaixo de 600. Mas ao invés de perspectivar esta referência como uma ameaça, o banco configura esta comunicação como um ato de transparência, que eu próprio fiz, também comunicação a todo o banco, de ética e de lealdade na relação que tem com os seus colaboradores. Mal ficaríamos também connosco se viéssemos a ter trabalhadores que depois recusassem fazer estes acordos e fossem depois surpreendidos por um desfecho de redução unilateral para mais em condições económicas que seriam bastante piores do que aquelas que antes lhes tinham sido oferecidas, como acontece nestes processos. Aí sim, e com muita razão, acho eu, poderiam os colaboradores dizer que haviam sido enganados por falta de informação completa, pois se tivessem sido e tivessem tido antecipadamente conhecimento de que ocorreria um despedimento coletivo, teriam formado a sua decisão com muito mais informação. Agora, reportando-me ao aspecto do outsourcing, desde já reiterar que não é verdade que o banco esteja a reduzir trabalhadores com vínculo ao banco para os substituir, no todo ou em parte, por trabalhadores de empresas de prestação de serviços. Para terem uma ideia, nos últimos 3 anos, nós reduzimos em cerca de 50% o trabalho de operações que externalizamos e no próximo ano o outsourcing operacional vai representar menos de 1% dos custos operacionais do banco. E no banco, limitamos o outsourcing, com muitas empresas, a serviços totalmente não bancários, como limpeza, segurança, transportes, tecnologia, contact centers e também, deixe-me dizer, também um conjunto de serviços acessórios. Nunca subcontratamos, a atividade bancária direta, não temos contratos a termo, nem estagiários remunerados de uma forma generalizada. E, portanto, assim, e repito, o banco não tem como política incrementar o outsourcing, inclusivamente, temos vindo a reduzi-lo enormemente e vai continuar a fazê-lo. Também nós, aqui no Santander, defendemos aqui o combate grande à precariedade, lutamos pelo trabalho digno e efetivo. E temos muito orgulho nisso, e digo isto enquanto grupo, enquanto empresa. E, finalmente, também foi falado que o Santander Tota descriminalizava mulheres. O Santander Tota não discrimina mulheres e não permitiremos que ninguém o faça. Temos bolsas e programas de formação focados especialmente no reconhecimento e na valorização das mulheres e temos vindo também a perseguir ativamente o reforço da sua presença em lugares de direção do banco. Não procedemos a qualquer discriminação nas propostas de valor de homens ou mulheres e tudo faremos e fazemos para salientar a sua presença e o seu valor. Senhores deputados, nos últimos anos, já foi falado aqui hoje, mas deixe-me reiterar, fomos considerados por diversas vezes como o melhor banco e uma das melhores, maiores empresas para trabalhar em Portugal. E não é uma atribuição feita pelo Instituto Great Place to Work e com a participação de milhares de trabalhadores e muitos deles bancários. Temos mais de 70 medidas especiais de apoio aos nossos colaboradores, entre os quais salário mínimo de 1.200 euros, apoio à compra de passo social, apoio às despesas com filhos com necessidades especiais, medidas de apoio às doenças graves. Somos, provavelmente, das empresas em Portugal com melhores condições para os nossos trabalhadores. E na audição a alguns membros, estou sempre a referir a alguns membros da Comissão de Trabalhadores do Banco, nada lhes ocorreu também referir sobre a transformação da indústria bancária, sobre todos estes benefícios e sobre as condições que nós criamos também para as mulheres do nosso banco. Poderá ter sido falta de tempo e, por isso, não quis deixar de os registrar aqui. Senhores deputados, para terminar, estamos perante um daqueles momentos decisivos em que, para que uma indústria possa sobreviver, tem que tomar, como já foi falado hoje, medidas, eu diria, tão corajosas quanto difíceis. E lembro aqui o exemplo da indústria relojoeira suíça nos anos 70, que tinha 90 mil colaboradores no início da década, que não cuidou da chegada dos relógios digitais, não se quis transformar e que apenas passados 15 anos tinha passado para 30 mil colaboradores, de 90 para 30 mil colaboradores numa década, e com muitas empresas importantes a terem que fechar as portas. Lembro também o caso de muitas empresas que se recusaram e não quiseram transformar a tempo, por não terem a coragem de tomar a decisão de o fazer, como a Nokia, a Kodak, a Blockbuster, a General Motors, e também de muitas empresas portuguesas, que não vou referir aqui, mas que desapareceram porque a gestão não quis enfrentar os tempos de transformação. E o Santander Tota e o Grupo Santander têm um compromisso importante com Portugal. Seremos atualmente, se não o maior, pelo menos um dos maiores investimentos estrangeiros em Portugal. Só em 2020, a nossa carga fiscal e parafiscal foi de quase 317 milhões de euros. Só em 2020. E durante os anos da recente crise financeira, como sabem, mantivemos em muitos setores da atividade da economia como o único banco com capacidade para manter o apoio à economia. Nunca recorremos na nossa história, como também sabem, a qualquer apoio público ou do Estado. Pelo contrário, fomos a única instituição que conseguiu integrar dois bancos que foram objeto de medidas de resolução. No Santander Tota nós temos 5.800 colaboradores. Tínhamos a junho. A nossa média de idades é de 47 anos. Temos apenas 100 colaboradores com menos de 30 anos. Só 5% dos nossos colaboradores têm formação especializada em ciências de tecnologia ou certos tipos de engenharia. Na nossa área comercial, com 3.400 pessoas, temos menos de 10 pessoas com menos de 30 anos. E estes dados falam muito por si. Temos um banco, como todo o sistema bancário português e também europeu, sem capacidade e as habilitações de base que a atividade atual exige. E o sucesso e sobrevivência futuros deste banco, de qualquer banco, vai depender de conseguir trazer também novas gerações, novos conhecimentos, para complementar a experiência da banca que hoje em dia temos na organização e o reskilling também vamos fazer de uma grande parte dos nossos colaboradores. E este provavelmente vai ser o maior desafio de todos. A reestruturação que nós aprovamos vai ser concluída este ano de 2021 para trazer também a necessária estabilidade ao Banco Santander e não é feita contra ninguém e muito menos contra os nossos colaboradores. Ela é feita e porque, repito, inevitável para poder assegurar a nossa solidez e a sustentabilidade futura. Acho que devemos isso à economia portuguesa, devemos isso aos nossos clientes, mas também devemos isso aos nossos colaboradores. Permaneço agora também à vossa disposição.
Muito obrigado. Passamos agora à fase da intervenção dos grupos parlamentares. 5 minutos por cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista. O deputado Moussa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander Tota e o seu chefe de gabinete e agradecer a vinda a esta comissão e os esclarecimentos que aqui já nos prestou. O Partido Socialista associou-se ao requerimento do Bloco de Esquerda para procedermos a esta audição, porque penso que é extremamente oportuna e é uma oportunidade que é dada ao Santander para esclarecer muitos relatos e muitas notícias vindas a público extremamente preocupantes. E preocupantes, e perdoe-me o Sr. Presidente da Comissão Executiva, pelo pouco tempo que tenho, serei muito direto e pedi-lhe também depois, nas respostas às questões que lhe vou colocar e se entender responder, que seja o mais objetivo possível, que não nos perdamos em generalidades e em afirmações vagas, mas possível até com números, na parte das questões que lhe vou colocar. Porque nós ouvimos já os sindicatos e os trabalhadores. Eu devo-lhe dizer que eu próprio, a título pessoal, conheço trabalhadores de Santander. E alguma coisa aqui não bate certo. Porque quem ouve o discurso do Presidente da Comissão Executiva e ouviu hoje de manhã os sindicatos, não bate certo as práticas que são nos relatadas pelos sindicatos e aquilo que o Sr. Presidente do Santander Portugal aqui nos referiu, de clima de diálogo, de tudo estar a ser promovido com consenso, da inevitabilidade. E, portanto, o que nos é relatado são situações, sim, não tem outro nome, de chantagem, de assédio, de incumprimento de obrigações laborais. Quando se chama um trabalhador por e-mail a uma empresa de recursos humanos externos e se diz ou assinas o RMA ou então vai haver um despedimento coletivo e recebes menos dinheiro, porque é assim que nos são relatadas as situações com franqueza, bom, se isto não é chantagem e não é assédio, não sei o que é que será o assédio moral. A questão da transição digital e dos desafios que se colocam e da concorrência, bom, o setor bancário tem ultrapassado todas essas fases e tem dado resposta. E a questão é, não é possível fazer como fizeram no passado essas adaptações às novas circunstâncias de concorrência e desafios, com diálogo social, faseado no tempo, com condições? É que provavelmente as condições também que estão a ser dadas aos trabalhadores de outros países da União Europeia não serão as mesmas que são dadas aqui em Portugal, mas também poderá responder a essa questão. E, portanto, percebemos a concorrência, percebemos os desafios, mas percebemos que é preciso procurar até à exaustão respostas. E, sobretudo, não admitimos que haja ilegalidades e abusos laborais. E devo dizer até que nenhum português percebe isso, sobretudo quando os bancos, sim, apresentam planos de lucros, de distribuição de dividendos, é muito mal entendido pela opinião pública. As questões que gostaria de colocar são as seguintes, objetivamente. Existe algum processo de despedimento coletivo ou isto é usado, como aqui já referi, como uma ameaça? É que o Sr. Presidente referiu que há a possibilidade do despedimento coletivo e ele poderia ocorrer se não se fizer a reestruturação de outra forma. Mas eu também lhe quero dizer com franqueza que só há esse despedimento coletivo hipotético, argumentado pelo Santander, pelo próprio Santander. É que só pode haver um despedimento coletivo em Portugal nos termos da lei e com fundamentos e com regras. E o Santander está a antecipar as condições para um despedimento coletivo em que só o Santander é que julga e decide se estão cumpridos os pressupostos e as regras para que ele efetivamente se viesse a verificar. E como não sabemos se estão cumpridas esses pressupostos e regras, só pode ser entendido, quando confrontado perante os trabalhadores, como uma arma de assédio, de ameaça e de chantagem. Porque na DGERT não está nenhum processo, não tem entrada nenhum processo de despedimento coletivo. E parece que aqui o despedimento coletivo é uma arma para usar de ou vai a bem ou vai a mal. E isso é incompreensível. Temos relatos de situações de assédio moral no local de trabalho, como aqui referi, relatos concretos. A administração não tem conhecimento de nenhuma dessas situações, não tem havido inspeções por parte da ACT relativamente a situações de assédio, sim ou não. Tem havido processos de contornação por parte da ACT, sim ou não. Em que matérias é que tem havido esses processos de contraordenação? Os sindicatos têm sido envolvidos no processo de diálogo com o Santander, mas em que grau? Qual é a sua adesão? Que condições estão a ser oferecidas aos trabalhadores nas propostas de RMAs e quais são os critérios para escolher esses trabalhadores? Qual a responsabilidade que o Santander imputa a si mesmo, responsabilidade social, de uma empresa que tem ótimos rácios, tem lucros e avança com um processo com esta violência social como nunca se verificou, e isso é indesmentível? Que perspectiva é que o Santander tem em termos de evolução de lucros e distribuição de dividendos para os próximos anos? É negativa? É que os trabalhadores também não podem ser utilizados para usar e deitar fora, perdoa-me a expressão. Pode haver essa reestruturação, mas com condições de RMAs, com condições financeiras para os trabalhadores, com diálogo e com tempo. Também gostaria aqui de esclarecer quantos trabalhadores é que estão, e vou terminar, Sr. Presidente, gostaria que respondesse objetivamente. Quantos trabalhadores é que estariam em condições, com critério, de serem dispensados de funções no Banco Santander, mas foram chamados para uma oportunidade de requalificação profissional, de reconversão profissional? Por último, como é que é gerida a categoria dos trabalhadores no Santander? Foi aqui referido que nenhum trabalhador de caixa está em regime externo, de outsourcing. Mas eu pergunto, e trabalhadores que não têm a categoria de trabalhador de caixa e são, por exemplo, gestores de clientes, o Santander não os está a colocar a fazer as funções de caixa, os gestores de clientes, não lhes pagando até assim o subsídio de caixa que é devido a quem trabalha com dinheiro. Duas últimas notas mesmo.
É que já ultrapassou 7 minutos.
Duas últimas notas, Sr. Presidente, mesmo telegráfico. Papel dos bancos no financiamento da economia portuguesa e do PRR. Os bancos vão ter um papel ou não, vão ou não precisar de recursos humanos. E se o Santander tem algum estudo de literacia digital sobre a população portuguesa que justifique que os portugueses todos utilizam os bancos via online e por via digital. Muito obrigado,
Sr.
Presidente, pela
Sr.
tolerância. E aos colegas também. Obrigado.
Sr. Deputado, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputada Helga Correia. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. E um cumprimento especial em nome do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do Santander Tota, o Dr. Pedro Castro Almeida, e o Sr. Chefe de Gabinete, o Dr. João Gomes da Silva. Dizer que concluímos com esta audição, um conjunto de audiências e audições, tanto nos grupos parlamentares como em sede da 10ª Comissão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, reafirmar nesta audição aquilo que dissemos na audição anterior do Milénio BCP, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que, estando em causa instituições fundamentais e essenciais no panorama económico e financeiro nacional, e estando em causa ou não, é isso que também queremos hoje aqui perceber, a manutenção de milhares de postos de trabalho, é nosso dever, enquanto Comissão Parlamentar competente e que acompanha estas matérias, e nomeadamente o cumprimento da legislação laboral, ouvir as instituições que estão envolvidas a fim de se pronunciarem também sobre esta questão e aquilo que está em cima da mesa, que é a redução dos postos de trabalho do setor bancário por via da rescisão unilateral ou por via do despedimento coletivo. Dizer que esta instabilidade económica e social provocada pela pandemia da Covid-19 foi e está a ser transversal em todos os setores da economia e, em particular, no setor bancário. Estamos a assistir a reestruturações empresariais sem precedentes e que a banca não está a escapar a elas mesmas, não está a ser indiferente. Dizer também que aquilo que aconteceu, aquele marco histórico que aconteceu no passado dia 13 de junho, foi uma ação conjunta em defesa do emprego de milhares de trabalhadores que poderão estar em causa estes postos de trabalho por via deste despedimento coletivo, por via desta redução de postos de trabalho. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, desde logo que teve conhecimento desta situação, manifestou a sua preocupação ao Governo, efetuamos pergunta escrita à tutela, temos alertado as várias entidades no sentido de alertar que o Governo deverá envolver-se muito mais e estar muito mais atento a analisar esta matéria, deverá ser o promotor também do diálogo social através dos seus ministros e até mesmo através do próprio primeiro-ministro. Remetemos esta crítica ao Governo porque o Governo, neste processo, como em outros, não tem ouvido os parceiros sociais, não tem ouvido as empresas e não tem ouvido também os trabalhadores. Isso mesmo assistimos na passada semana, em que o senhor Primeiro-Ministro recebeu das mãos do líder da UGT aquela que o próprio líder diz terá sido a luta mais dura de sempre. Ao Governo exige-se aqui uma maior proximidade, uma maior atenção, existe-se mais diálogo social no sentido de conseguirmos ajudar na resolução destes desta situação. E se se exige, existe ainda muito mais numa altura como estas de pandemia e de crise económica e social. É certo, e como já o disse aqui, impõe-se aqui um limite de atuação do Governo junto do setor privado, mas apelamos ao Governo que promova este diálogo social e que não remeta estas matérias para, única e exclusivamente para a ação inspectiva da ACT e que não deixe o seu papel para os tribunais, onde os processos são morosos, que se arrastam eventualmente há alguns anos e que, para que depois mais tarde se venha a concluir que este despedimento coletivo seja um despedimento coletivo ilícito, anos que são altamente penalizadores para estes trabalhadores e para as suas famílias. Naturalmente que este período que vivemos é um período que é alheio a todos nós, mas é certo que hoje o setor bancário e as várias empresas necessitam de ter trabalhadores muito mais motivados, trabalhadores e em especial no setor bancário direcionado para os meios digitais, com novas competências de análise e isso certamente que a pandemia aqui veio acelerar e a minha primeira pergunta prende-se, Sr. Presidente, se estamos perante um despedimento impulsionado por esta situação de pandemia ou se estamos perante um despedimento por força desta revolução digital e da digitalização da banca. Importa aqui também perceber, Sr. Presidente, se o Banco Santander Tota acautelou esta situação no sentido de reconverter profissionalmente estes trabalhadores, atribuindo-lhes novos conteúdos funcionais dentro da instituição bancária, no sentido de evitar estes despedimentos que estão agora previstos. E, Sr. Presidente, também perceber como é que podemos catalogar este tipo de despedimentos, se vão ser despedimentos como rescisões ou por outras vias de redução de postos de trabalho. E para concluir, Sr. Presidente, agradecendo-lhe desde já a tolerância, perguntar se a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, está realmente a ter alguma intervenção neste processo de fiscalização e quantos autos já foram levantados no decorrer dessas fiscalizações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Palavra agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soares.
Dr. Pedro Castro Almeida, uma primeira nota, não existe na lei portuguesa o termo colaborador, isso é um termo do Estatuto Nacional do Trabalho de inspiração muçulmaniana, esse sim, 1933 é que vinculava, é que dizia que os trabalhadores eram colaboradores natos, com vínculo corporativo ao destino da empresa. Nós não estamos nesse tempo, há trabalhadores, é isso que diz a lei portuguesa, não encontrará nunca no Código de Trabalho colaboradores. Mas sobre os trabalhadores do Santander, o que parece estar a acontecer é de facto um processo em que o outsourcing, a externalização, está a ser utilizada em muitas áreas. Nós temos informação de que há pelo menos 1.900 trabalhadores em outsourcing distribuídos por quase 200 núcleos do banco e não são só aquelas áreas que o doutor aqui referiu. E, portanto, queria que confirmasse estes números e as áreas em que estão a trabalhar. Porque o que está a acontecer, de facto, é uma ameaça de despedimento, uma pressão inaudita sobre os trabalhadores para saírem do banco, para substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores precários, em outsourcing. E por isso parece-me um pouco hipócrita todo este discurso em torno dos jovens, das qualificações, quando o que se está a propor aos jovens e às pessoas que venham a ser contratadas é precisamente esse modelo de outsourcing, esse modelo de precariedade, que é um modelo que, enfim, é bastante contraditório com depois as bonitas declarações de intenções que aqui também se ouvem. O Santander é um banco com lucros, é um banco com resultados positivos, é um banco 3 vezes mais rentável em Portugal do que, por exemplo, na vizinha Espanha. É um banco que tem muito mais cota de mercado agora, com o mesmo número de trabalhadores que tinha em 2010. E, portanto, esta ameaça deste despedimento é absolutamente ilegítima. É ilegítima numa empresa com lucros, é ilegítima numa empresa com os resultados do Santander e é ilegítima porque está a ser utilizada, e isso não é um pormenor, mas é um tema ao qual o Sr. Doutor quis fugir, está a ser utilizada como parte de um método de assédio moral, de pressões, de retaliações, de afastar as pessoas dos balcões, de nem sequer cumprir os 30 dias obrigatórios de pré-aviso, quando há uma alteração do balcão, na quarta-feira avisa-se que a partir de sexta-feira ou de segunda a pessoa trabalha noutro sítio, como parte de um processo de violação do dever de ocupação efetiva, retirando as funções às pessoas, colocando-as compulsivamente em teletrabalho como forma de castigo ou de retaliação, fazendo uma pressão permanente sobre as pessoas para aceitarem estas rescisões, claro, abanando o fantasma do possível despedimento coletivo, com dimensões de perseguição pessoal e de perseguição sindical. Percebe-se que tenho um especial carinho pela tendência a mudar, mas é a vida. Há trabalhadores organizados, nós somos um país democrático, a Constituição prevê a liberdade de representação dos trabalhadores dentro das empresas e o papel específico dos sindicatos e das comissões de trabalhadores, com critérios para a seleção das pessoas que são assediadas com estas rescisões por mútuo acordo, que são, alguns são infelizmente compreensíveis, porque resultam dessa perseguição sindical, outros são de grande insensibilidade, aparentemente alega-se as faltas, os resultados nos últimos 3 anos, penalizando pessoas que tiveram doenças, que faltaram porque eram doentes oncológicos ou famílias monoparentais, com uma chantagem imensa em todo este processo. Isto é inaceitável. E é uma chantagem, claro, beneficia de haver uma lei que, por exemplo, impede os trabalhadores de contestarem a licitude do despedimento a partir do momento em que recebam a compensação. Essa lei deveria ser alterada precisamente para evitar comportamentos como o do Santander e processos de chantagem como este. Claro que todos estes elementos ficam um pouco mais graves quando eles são combinados com um ataque à Comissão de Trabalhadores, que está impedida de comunicar com os trabalhadores através do mail, e com uma tentativa de perseguição procurando desarticular as subcomissões de trabalhadores. Isso, sobre isto, a própria ACT já atuou em Arouca, relativamente à trabalhadora que era eleita para uma sub-CT. A ACT já mandou o Santander repor a situação laboral dessa trabalhadora, coisa que o banco não fez. O que, aliás, dará origem a um processo contra a ordem nacional, a uma coima, a uma contraordenação, o que mostra também a irregularidade do comportamento desta administração. Não sabemos se há ou não articulação, se há articulação direta com o BCP ou não, foi colocado, se essa articulação é uma espécie de articulação empresarial feita em modo outsourcing, sob o alto patrocínio do Dr. Rui Pena e do Dr. Arnaud. Não sabemos. O que é facto é que existe um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento é um comportamento oportunista de aproveitar uma crise pandémica e de utilizar os argumentos da digitalização, que evidentemente necessitam também de trabalho humano por trás. Uma empresa com lucros, com altas taxas de rentabilidade, com crescimento da sua própria cota de mercado, aproveitar esta situação pandémica para pressionar os trabalhadores de tal forma que consiga levar avante este processo, que é, no fundo, um processo de reestruturação, sim, de reestruturação por via da reconfiguração das relações de força e das relações de trabalho dentro do Santander, procurando penalizar trabalhadores que se organizam para defender os seus direitos, penalizando os trabalhadores com direitos, penalizando os trabalhadores incluídos na contratação coletiva e nos acordos coletivos, nos acordos de empresa, para os substituir por uma espécie de maré de precários, mais dependentes, com piores salários e com menos condições de fazerem valer os seus direitos. Isso é inaceitável num país que preza as suas leis, que preza a sua Constituição e que preza a dignidade do trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo agora para o Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Duarte Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Comissão Executiva do Santander Tota. Relativamente àquilo que se está a passar neste banco, no Santander, e que também já tivemos anteriormente a audição do BCP, estamos a falar de uma situação sem precedentes na banca, que é a utilização da ameaça do despedimento coletivo como um cutelo sobre os trabalhadores, o que é verdadeiramente algo de novo e que acontece agora também, porque o despedimento coletivo está demasiado facilitado, e por isso também o PCP entregou propostas no sentido de restringir o recurso ao despedimento coletivo, propostas essas que foram rejeitadas e que também têm como consequência que essa arma, que é a ameaça do despedimento coletivo, possa ser usada neste caso. Também sabemos que no Santander se está a apostar mais nas rescisões por mútuo acordo, com muitas aspas, porque sabemos que a ameaça está sempre presente, do que na reforma antecipada, o que também é penalizador para uma parte dos trabalhadores. E ouvimos com atenção a sua intervenção inicial, quando referia a questão da digitalização, os custos da digitalização, o desafio que é a digitalização para a banca. Bom, parece-nos que a digitalização é um fenómeno que não acontece só em Portugal. Acontece por toda a Europa. E depois, para vermos até que ponto é que esta justificação é adequada para os despedimentos que estão presentes, temos que olhar para comparar o Banco Santander em Portugal com aquilo que é o grupo no resto da Europa e com aquilo que é a situação do resto da banca em Portugal e noutros países da União Europeia. E quando olhamos, por exemplo, para o cost to income, ou seja, o rácio de eficiência, que é o rácio entre os custos operacionais e os proveitos, vemos que o Santander, em Portugal, tem um cost to income de 48%, que é melhor do que a média nacional e que é melhor, ainda mais, do que a média europeia. Sabemos também que o Santander apresentou, no ano passado, lucros por volta dos 230 milhões de euros. Portanto, não é um banco que esteja a precisar de fazer, propriamente, reestruturações. Sabemos também que o Santander, sendo um banco que tem operação em vários países europeus, tem em Portugal a operação mais rentável do grupo em toda a Europa. Gostaria que me confirmasse se isto é verdade ou é mentira. E que em Espanha, foi aqui já referido que também haverá uma redução do número de trabalhadores, agora se olharmos por comparação com aquilo que é o total de trabalhadores do banco em Espanha, estamos a falar de uma redução que em Espanha é de 12% da força de trabalho e que em Portugal andará à volta de 25% da força de trabalho. Também gostaríamos de não deixar de referir que o Santander vai beneficiar ao longo dos próximos 15 anos de mais-valias registadas de 800 milhões de euros que são resultantes dos swaps, ou seja, de más decisões do Estado português no passado, mas que os outros bancos resolveram e negociaram com o Estado, e o Santander, como não quis negociar com o Estado, recorreu a um tribunal, ganhou e terá estes proveitos. Proveitos que são resultado de dinheiros públicos que foram mal aplicados nestes swaps, mas que o Santander, contrariamente a outros bancos, terá. Portanto, não estamos a falar de um banco que esteja em dificuldades, de um banco que precise de fazer esta operação que está a fazer, ainda por cima, com estas características. E, portanto, a digitalização é um pretexto para um banco que tem que é um grupo no plano europeu, que tem em Portugal mais facilidade para fazer estes despedimentos do que tem noutros países. Até pela pressão política. Porque há governantes, mesmo ao mais alto nível, designadamente o Presidente do Governo de Espanha, que põe pressão sobre o Banco Santander para que não faça aumentos dos despedimentos. E em Portugal não vemos o Governo a ter essa intervenção. E, portanto, como é mais fácil, porque há um regime de despedimento coletivo que é mais fácil, e como não há grande pressão, o Santander decide em Portugal fazer os despedimentos e concentrar aqui aquilo que é a sua redução de custos no plano europeu. Depois também gostaríamos de questionar relativamente ao não cumprimento de normas legais, desde logo o envolvimento dos sindicatos e das comissões de trabalhadores desde o início do processo de reestruturação. Nesse momento não houve qualquer tipo de envolvimento, e também o não cumprimento da notificação dos 30 dias para o encerramento dos postos de trabalho, que não estará a ser cumprido por parte do Santander. Ao mesmo tempo, a violação do direito de ocupação efetiva, que também já aqui foi referido, quando há trabalhadores que são enviados para casa e que durante muito tempo não tiveram qualquer tipo de tarefa atribuída, o que constitui um dos elementos do assédio moral aos trabalhadores, e gostaríamos que comentassem porque é que só depois da intervenção de organizações representativas dos trabalhadores é que resolveram este problema, que era terem enviado as pessoas que queriam despedir para casa sem qualquer tipo de tarefa atribuída, o que constitui verdadeiramente uma situação de assédio moral. Também aqui já foi referido o recurso ao outsourcing e os perigos que isto tem até para o próprio desenvolvimento dos serviços bancários e também para a própria estabilidade do sistema financeiro. E, por fim, gostaríamos de questionar relativamente à utilização destas sociedades de advogados, que nós, daquilo que vemos, é a coincidência temporal, ao mesmo tempo BCP, Santander, a utilizarem a mesma sociedade de advogados neste processo de despedimento, a sociedade Arnoux e Pena, e no caso do Santander, em que os trabalhadores até já estão a lidar diretamente com a sociedade de advogados, em vez de estarem a lidar com aquilo que é a estrutura do próprio banco. Gostaríamos também de questionar o Dr. Pedro Castro de Almeida por esta utilização destes mecanismos concertados entre vários bancos para proceder a este despedimento imprecedente na banca portuguesa, e em que a digitalização e mesmo a pandemia são utilizadas como pretexto para atacar direitos dos trabalhadores e substituí-los mais à frente por trabalhadores sem os mesmos direitos, e isso consideramos inaceitável. Vamos continuar a intervir aqui na Assembleia da República, junto do Governo, junto das autoridades, para que façam alguma coisa, mas também gostaríamos em concreto de questionar acerca desta situação os responsáveis do banco, que apesar de tudo o que beneficiam e dos lucros que registaram no ano passado, pretendem agora fazer este despedimento inaceitável de tantas centenas de trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. A última intervenção será do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Moraes Soares, peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora sim, creio que me estão a ouvir bem e a ver bem, agradecer.
A ouvir estamos, a ver ainda não, pelo...
Ainda não?
Ainda não.
Deve ser algum problema daí. Isto aqui está ligado.
Bom, Sr. Deputado, de todas as formas, como estamos a escutá-lo bem, se não vir inconveniente, prosseguiria a sua intervenção.
Muito bem. Um cumprimentar, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, um cumprimento também especial, portanto, ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do Santander, Dr. Pedro Castro Almeida. Agradecer, portanto, os esclarecimentos prestados das questões, portanto, na sua exposição, portanto, inicial, e o CDS, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, portanto, reafirma também já o que transmitimos também na audição anterior, que é, em primeiro lugar, o cumprimento, portanto, da legislação laboral, portanto, seja nas questões, portanto, de rescisão, seja nas questões, portanto, do despedimento coletivo. É fundamental, portanto, o cumprimento da legislação laboral, e temos, portanto, a ACT, portanto, e a DGER, portanto, que são as entidades, portanto, que cabem a essa mesma fiscalização do mesmo cumprimento. Isto, uma rescisão, seja uma rescisão do vínculo laboral, ou quer seja por mútuo acordo ou despedimento coletivo, é algo, na opinião do CDS, portanto, ninguém quer, portanto, ninguém quer, ninguém gosta, não gostamos nós, certeza não gosta também da empregadora, os trabalhadores estão muito menos. Registámos também as preocupações, portanto, levantadas, portanto, por parte dos sindicatos, portanto, nas audições, portanto, da manhã, mas não posso também deixar esta nota, portanto, que certamente também não é da parte, não será de agrado estas medidas que a administração, portanto, do Santander TOTA irá tomar no sentido do despedimento coletivo, ou seja, ou nas rescisões ou mesmo no acordo, certamente, portanto, não serão também do seu agrado. E o CDS, como partido que, como sempre, defendeu também e valorizou as partes no diálogo social, acredita ainda que pode ser possível, quando é mesmo necessário recorrer à desvinculação de trabalhadores, chegar a um acordo que minimize este impacto. Sabemos também que estamos a atravessar um período difícil, numa situação, portanto, de pandemia, mas deixar aqui esta nota, portanto, de sempre que possível chegar, o diálogo social é fundamental para nós, acreditamos no diálogo social, acreditamos no acordo das partes. O Parlamento, como também já referenciei, além, portanto, da sua competência, portanto, legislativa, também tem uma ação, portanto, mas essa sobre uma função fiscalizadora sobre o Governo, mas não tem uma função executiva nem fiscalizadora da conformidade legal, portanto, relativamente aos despedimentos, portanto, coletivos. Estamos atentos, isso estamos. Agora, esse acompanhamento e essa fiscalização cabem às entidades, portanto, à ACT, portanto, e à DGER, portanto, isto, deixar estas referências. Vou agradecer mais uma vez mais os esclarecimentos prestados, e era isto que eu queria deixar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminam assim as intervenções dos grupos parlamentares e é tempo da resposta conjunta por parte do Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander, TOTA, que eu dou a palavra.
Sr. Presidente, estão a ouvir?
Sr. Presidente, estamos a ouvi-lo perfeitamente.
Senhora, muito obrigado. Tentar, está aqui um desafio, realmente, tentar responder a estas questões todas. E agora com mais, diria, mais números, até para não fugir exatamente aqui às questões. Falar relativamente a quantos colaboradores é que vão sair. E é muito importante aqui realmente separarmos duas realidades para não cairmos também na tentação de manipular os números que muitas vezes também é feito por certas entidades. A nossa reestruturação, o Santander, abrange 600 colaboradores. Portanto, estes colaboradores, como também já referi, foram determinados pelo banco com base nas suas avaliações nos últimos 3 anos para receberem uma proposta de reforma ou de RMA. Portanto, trata-se do critério mais objetivo que conheço, a avaliação. E preparámos inicialmente a nossa reestruturação, pensando que teríamos de incluir cerca de 1000 trabalhadores, e depois, quando apresentámos o plano de reestruturação nas várias reuniões e conversas que tivemos com os sindicatos, esse número já tinha depois descido para 850, e depois, na data da aprovação formal do plano, incluímos apenas 685 colaboradores, e no final apresentámos propostas a pouco menos de 600 colaboradores. E insisto sobre este ponto. O nosso plano formal de reestruturação é limitado a menos de 600 pessoas, e por uma razão muito simples. Até este momento, e na sequência do diálogo que fomos mantendo também com os sindicatos ao longo do ano, nós pudemos aprovar um conjunto de planos voluntários em que fizemos muitas reformas e acordos, mas também que diminuíram significativamente o número de colaboradores a abranger no plano. E posso aqui sintetizar também, porque estamos a falar de números e perceber também que números é que estamos a falar, atualizar os senhores deputados sobre os dados que temos a 21 de julho relativamente aos acordos que fizemos este ano. Temos 256 saídas confirmadas entre 1 de janeiro e 30 de junho, 256, das quais cerca de 507 são projetadas até ao final do ano, portanto, num total de 763. Destes 763, deixem-me dizer que 43 foram saídas por demissão ou por idade, portanto, o que implica que houve, estimativa para este ano, 717 acordos de saída. Dos 717 acordos de saída, 410 são reformas e 307 são RMAs, como foi aqui falado. Agora, também referir aqui o seguinte, e responder também à pergunta em concreto. Se este ano vão sair, portanto, para além do que foram também estas saídas, atenção que muitas destas saídas, destes 307 RMAs que eu referi aqui, portanto, 717 acordos de saída, 410 reformas e 307 RMAs, houve muitas pessoas que aproveitaram também as condições que nós estávamos a oferecer para sair do banco. Título de curiosidade, chefe de gabinete, excelente pessoa, um ótimo profissional, 45 anos, veio ter comigo e disse, olha, eu vou aproveitar as condições fantásticas que o banco está a fazer e vou tentar montar o negócio, e vou sair e vou arriscar. E houve muitas pessoas nesta situação. E, portanto, respondo à pergunta em concreto, se este ano vão sair do banco até 1.200 colaboradores do banco, é bem possível que tal aconteça. Mas não podemos juntar os colaboradores que nos pediram para sair, aqueles que quiseram reformar, aqueles que aceitaram a nossa proposta voluntária, com aqueles que o banco inclui no plano de estruturação, porque criámos os planos precisamente para diminuir os colaboradores abrangidos pelo plano de estruturação. E são duas situações radicalmente diferentes, sob qualquer ponto de vista. Relativamente à questão de ameaça de despedimento e sobre a pressão sobre os trabalhadores com despedimento coletivo para não aceitar sair no processo de estruturação. Em primeiro lugar, o banco não está a ameaçar ninguém com um processo de despedimento coletivo. O banco aprovou um plano de reestruturação nos termos da lei e comunicou às estruturas representativas dos trabalhadores. É certo que o banco, como já referi, optou por informar os colaboradores que tal é uma possibilidade e mais. Informá-los da diferença de valor entre a proposta que está neste momento a fazer e a indemnização legal mínima. E decidiu fazê-lo por uma questão de transparência e lealdade. E como disse, eu acho que o pior possível para que uma pessoa possa tomar em consciência a sua decisão, acho que o pior era não saber negar essa possibilidade e depois, no fim, surpreender os colaboradores com o processo desta natureza e com os valores legais. Portanto, insisto neste ponto. Na nossa opinião, a nossa transparência tem sido, eu diria, deturpada até ao limite. Não existe nenhuma ameaça, assédio ou qualquer tipo de coação. Existe aqui um dever de cuidado, temos o dever moral de procurar as melhores compensações para os nossos colaboradores e temos o dever de deixar claro está aqui uma proposta do banco muito acima do que é apresentado, se calhar, historicamente, em muitas empresas, e do que resultaria da lei, e o que pode acontecer se o banco iniciar um procedimento seguindo os estritos termos da lei. Relativamente à questão de teletrabalho na rede e assédio aos colaboradores que rejeitavam propostas e que eram enviados pelo teletrabalho. Nunca assediámos e nunca assediaremos os nossos colaboradores. Temos indicação de estar a respeitar todos os procedimentos legais relevantes. Fizemos, desde o final do ano passado, diversas fusões de balcões, como já expliquei, que geraram redundâncias de trabalhadores. Não podíamos ter, como imaginam, dois diretores ou dois assistentes, por exemplo, no mesmo balcão. E colocámos, por isso, estes trabalhadores em teletrabalho por força da legislação Covid, que nos impedia, na altura, de ter mais do que um determinado certo de colaboradores por balcão. E atenção, que todos estes colaboradores foram disponibilizados a todos estes colaboradores, todos os meios, e foram funcionalmente integrados na dependência de uma área central, que foi responsável por atribuir também tarefas concretas a estes trabalhadores. E o que vos posso dizer é que o feedback que tive do responsável desta área foi que a grande maioria dos colaboradores que se encontravam nesta situação em casa teve níveis de produtividade muito elevados, havendo, claro, uma minoria que apresentaram níveis de produtividade muito inferiores. Mas eu posso dizer que, entanto, esta situação melhorou e começámos, também por força da legislação Covid, a admitir o regresso destes trabalhadores ou a balcões ou a outras estruturas do banco. Esta recolocação é por vezes complexa, como imaginam, porque o banco tem neste momento menos balcões do que tinha no início do ano. Muitas vezes há balcões também, por força da pandemia, também que têm que estar fechados ou em quarentena, e muitas vezes não é possível assegurar de imediato ou nas melhores condições este regresso, em especial em zonas fora das grandes áreas metropolitanas. E deixe-me só referir o seguinte, que foi colocada esta questão. Nas duas últimas, nós provavelmente nos últimos 5 anos ou 10 anos, se calhar tivemos 5 visitas em 10 anos da ACT. Portanto, nas duas últimas semanas recebemos mais de 50 visitas ou inspeções da ACT, fazendo perguntas sobre este tema e sobre colaboradores do banco em teletrabalho na rede, o que realmente não deixa de ser, na minha opinião, curioso, porque isto seguiu há vários meses em que a ACT também nos visitou aos balcões, perguntando por que razão é que não estavam os nossos colaboradores em teletrabalho. Portanto, eu gostaria de deixar muito claro que não procurámos, por qualquer forma, prejudicar estes colaboradores. O banco sempre respeitou todas as obrigações para com estes colaboradores e muitos deles não foram incluídos no plano de reestruturação e estão a ser reintegrados também na nossa rede comercial. Outra questão relativamente ao lucro. Eu, relativamente a esta questão, iria, posso-lhe dar o que eu diria aqui, uma questão técnica e uma resposta humana. Deixe-me só primeiro esclarecer uma coisa. O banco tem neste momento em curso um processo de reestruturação, não é um processo de despedimento. E em termos técnicos também, deixe-me dizer que nos últimos anos aumentaram exponencialmente as necessidades de capital, eu penso que já foi explicado também isso, em que um banco tem que possuir e de ter, e isso é algo que acontece como em nenhum setor. Há uns anos atrás, teria uma ideia, o banco necessitava de 4% de capital. Hoje, em termos práticos, umas 3 vezes mais. E no caso do Santander Tota, significa que o banco tem que ter uma base de capital que é colocado por vários acionistas, vamos falar aqui os acionistas para a nossa, grande parte, a maioria dos acionistas do Santander são acionistas internacionais, tem que colocar cerca de 4 mil milhões de euros. E o crescimento desta base de capital foi uma imposição política, compreensível para que os bancos também não sejam um problema para os contribuintes em novas crises, mas a contrapartida é que a rentabilidade que os bancos necessitam para ter esse capital também cresceu. E isso acontece, diria que num momento em que com taxas de juros negativas, restrições regulatórias, custos de contexto com resoluções em Portugal e novos concorrentes digitais, como já expliquei, o futuro para o sistema financeiro é extremamente complexo. E isso torna fundamental, naturalmente, gerir muito bem os custos, porque temos que investir também muito em tecnologia para manter a nossa solidez. E há uma grande diferença, deixem-me dizer, senhores deputados, entre o que é o lucro e o que é a rentabilidade. Um banco que tem 4 mil milhões de capital colocado pelos acionistas, ter um euro de lucro não tem qualquer tipo de significado. E acreditem que ter lucro em Portugal é extremamente difícil. Um país, como não tem comparação na Europa, talvez com a Itália, que não cresce há 20 anos. O crescimento médio dos últimos 20 anos é de 0,8%. Em que, se olharmos para os bancos, que te ouvi muitos dados de comparação com outras regiões, com outros países europeus em termos de setor bancário. Nos últimos 10 anos,
Portugal perdeu nos últimos 11 anos 30%, os bancos perderam 30% das suas receitas. A banca europeia, nos últimos 11 anos, esteve as suas receitas, nos últimos 10 anos, praticamente flat, apesar das taxas de juros terem descido. Portanto, conseguiram subir comissões acima do que foi a queda da margem financeira. Em Portugal, caíram as suas receitas 30%. Somos, o cost to income é um rácio que tem sido muito falado, não tem significado absolutamente nenhum, porque falta o resto da conta também bancária, que a seguir vem também as provisões. E Portugal, em termos de custo de risco, como os senhores bem sabem, pelos problemas que têm aparecido em muitos bancos, é dos piores países da Europa. O custo de risco é quase 80% maior do que o custo médio da União Europeia. Não vou falar também do que é que são os rácios de capital, que apesar de tudo foram muito enaltecidos, são dos mais baixos da Europa. Não vou falar também visível, da mão visível do Estado na conta de exploração dos bancos, ao nível de contribuições extraordinárias e de imposto de solidariedade. Não vou falar também dos limites à cobrança de comissões e, por isso, quando queremos também atrair investimento estrangeiro para Portugal, e deixe-me dizer que realmente a boa posição e boa, diria, visibilidade e imagem que o Santander em Portugal tem no grupo pode permitir, numa grande discussão que estamos a ter em termos mundiais e europeus, de poder criar aqui em Portugal, como há muitas empresas que o têm criado, não é a de um banco francês criar um back-office ou um middle-office, que é ótimo, que dá 4 mil, mais de 4 mil empregos a pessoas. Estamos a falar de empregos qualificados, centros de excelência, que Portugal pode atrair, e que estamos a falar de centros de excelência de automação de processos, de prevenção e branqueamento de capitais, de contact centers também em Portugal sofisticados, de suportes de IT, e tudo isso, com toda esta conversa, é extremamente difícil, seja para um banco, seja para uma empresa tecnológica e, neste contexto, seja para qualquer empresa vir trabalhar para Portugal. E, portanto, a questão que se passa também aqui é que a rentabilidade que os bancos necessitam para ter este capital também cresceu e, naturalmente, a sustentabilidade e a solidez de um banco face aos seus depositantes, face aos seus clientes e aos colaboradores que trabalham aqui, neste banco e qualquer banco, é crítica. Relativamente ao plano de reestruturação, e peço aqui, Sr. Presidente, se puder ter tempo para explicar com detalhe, porque foi comentado que tínhamos construído este plano ao arrepio dos sindicatos e que a reestruturação tinha condições inaceitáveis e que desenhámos também aqui algumas situações de normalidade. Eu gostava de esclarecer realmente, perante a inevitabilidade, como eu já o expliquei o porquê, temos de proceder a esta redução no nosso quadro pessoal, assentámos a mesma melhoria desde o primeiro momento nos seguintes três princípios básicos. O primeiro princípio foi a procura de diálogo com os sindicatos, que eu penso que não foi negada também durante a apresentação de manhã, que representam os trabalhadores também bancários e com os quais o banco tem um historial de negociação coletiva e de respeito mútuo que tem estado presentes sempre todos nesta comissão hoje mesmo. E falo dos sindicatos integrados da UGT, o SBN, o SBC e o mais, falo ainda também mais recentemente do Sindicato dos Quadros Bancários e do Sindicato Independente da Banca, representam também conjuntamente com os primeiros a quase totalidade dos nossos colaboradores. E tem sido com estas forças sindicais que temos procurado também debater e propor, diria, as melhores soluções para os nossos colaboradores, pois eu penso que, como já foi falado, o diálogo direto com a Comissão de Trabalhadores foi desde o final do ano passado, foi-se empobrecendo com esta nova liderança mais radical, numa altura em que passámos a ficar também uma radicalização de posições e que tem vindo a inviabilizar o diálogo construtivo na defesa dos nossos colaboradores. Mas com os sindicatos tem corrido de uma forma positiva, sabendo muito bem o que é naturalmente a entidade patronal, o que é o papel dos sindicatos. Só para dizer uma coisa, e como curiosidade acerca da Comissão de Trabalhadores, recentemente, partilho que mais de 70 fusões de balcões que fizemos desde novembro do ano passado, recebemos outros tantos pareceres negativos sobre todas e cada uma das fusões do canto. Nem um encerramento do balcão se justificava para a nossa CT. Provavelmente teríamos que ficar todos até aos 65 anos em progressões automáticas, sem dar espaço também às novas gerações para poderem entrar no banco. E deste diálogo que temos que manter também com os sindicatos, resultaram e foram criadas várias medidas importantes que já tomámos no início deste ano, e que permitiram, como já referi, que o plano de reestruturação, que inicialmente era de 1000 pessoas, se fosse reduzindo primeiro para 685 e depois para menos de 600 colaboradores. E destaco também aqui as principais, eu diria, medidas também que nos foram pedidas e que foram tomadas nestas reuniões. Primeiro, a criação de comissões paritárias para acompanhar os temas mais prementes e respeitantes aos colaboradores envolvidos nesta redução. Depois também um plano voluntário de contactos com todos os colaboradores com mais de 55 anos, que teve um custo muito grande para o banco. Saíram muitas pessoas com mais de 55 anos com excelentes avaliações, excelentes profissionais e que aproveitaram estas condições para aderir ou a propostas de reforma, em alguns casos, da RMA. Também um plano voluntário de aceitação pelo banco de propostas de saída por parte de qualquer colaborador e também, ao mesmo tempo, a suspensão de um procedimento unilateral de redução de postos de trabalho, que foi feito a pedido e nas reuniões com estes sindicatos e que motivou também a decisão do banco de criar este plano único de reestruturação que assentasse em critérios de mérito e de igualdade para todos os colaboradores envolvidos. E é muito importante também que no seu conjunto explicar que este ano já fizemos mais de 400 reformas antecipadas, foi um esforço financeiro muito grande para o banco e consideramos plenamente justificado. Saíram do banco alguns dos melhores quadros, como já disse, e repito até muitos deles por própria iniciativa. Já dei aqui o exemplo do meu próprio chefe de gabinete com 45 anos e que aceitámos também como prova de que preferimos sempre qualquer acordo à tomada de decisão de medidas unilaterais. Deixe-me falar também do segundo princípio, a procura das melhores propostas de compensação a todo e qualquer colaborador envolvido. E temos uma equipa criada desde o início do ano, em conjunto também com os sindicatos, a procurar identificar as melhores condições para propor a cada colaborador. E no caso do nosso plano de reestruturação das 600 pessoas que estamos a fazer, que estamos a falar, estamos a propor uma reforma antecipada para todos os colaboradores com mais de 55 anos. A nossa proposta inicial, primeiro, era de apenas atribuir reformas antecipadas aos maiores de 57 anos. Depois do contacto com os sindicatos, através de um esforço financeiro significativo, estamos a falar de quase um trimestre de resultados, reduzimos esta idade para 55 anos. Para todos os outros, oferecemos 1,4 meses por cada ano de antiguidade na banca, o que acrescemos também aqui o valor estimado para cada um destes colaboradores que receberia a título de desemprego, se aplicássemos um subsídio de desemprego por um período de 3 anos. Portanto, medida esta que também foi introduzida a petição dos sindicatos. Para terem uma ideia, o que é que números é que muitas vezes estamos a falar de rácios, em média, um colaborador que tem um RMA no banco deste grupo irá receber, em termos líquidos, entre 4,5 a 5 anos de salário. Isso é o que nós estamos a oferecer ao Santander e nestas reuniões foi o que conseguimos também, nas conversas com os sindicatos, subir e dar as melhores condições aos nossos colaboradores que estão nesta saída. E também oferecemos, deixe-me dizer, um conjunto de, que também foi pedido, condições que têm a ver a manutenção de todos os créditos existentes, o pressário de colaborador para todos os serviços, o seguro de saúde ou a manutenção do SAMS, para perto de 240 colaboradores vão poder manter o SAMS, o outplacement personalizado, que pelo menos por 18 meses, mais do que pesquisa de emprego, também para a criação de negócio próprio. E posso dizer, já contactámos, e eu ainda acompanhar também, 200 pessoas que saíram no banco este ano. Não imaginar aqui as histórias que têm havido também, ou de negócio próprio, ou de pessoas que entretanto encontraram empregos completamente diferentes, fora do que é o setor bancário, como sabe, para estas pessoas não tem tido uma grande procura. E portanto criámos este gabinete do banco para fazer o seguimento também desta situação dos colaboradores que aceitam sair do banco e apoiamos em áreas como assessoria financeira, familiar e também assistência social. Queria deixar claro, estamos também a propor aos nossos colaboradores, incluindo aqui também seguros de saúde, o que estamos a propor está muito acima dos valores que a lei determina, também do que temos conhecimento, as nossas propostas são muito acima do que a maioria das empresas em Portugal tem oferecido e pode oferecer aos seus colaboradores. Quer o valor total de compensações oferecidas, posso dizer que chega a superar, em muitos casos, os 2 meses por cada ano de antiguidade dos nossos colaboradores. E o terceiro princípio, só para terminar esta parte, o respeito do princípio do mérito e da defesa de situações especiais de vulnerabilidade social. Nosso plano de reestruturação assenta, não é aleatório, na comparação dos colaboradores das áreas abrangidas pelas avaliações de desempenho e garantimos que a avaliação relevante é uma média ponderada dos últimos 3 anos, que asseguramos assim uma maior consistência nas suas avaliações. Apenas os colaboradores com piores avaliações foram incluídos no plano de reestruturação. No que respeita às situações de especiais de vulnerabilidade, eu diria que todas estas 600 pessoas se encontram numa situação especial de vulnerabilidade. Mas mesmo assim, dentre as situações ainda mais especiais de vulnerabilidade social, tivemos em conta a situação particular de mais de 200 colaboradores. Portanto, tratam-se de colaboradores em situação económica muito difícil, doenças graves dos próprios ou de familiares, tudo situações que são trazidas ao nosso conhecimento ou pelos nossos recursos humanos, mas também, muitas vezes, em colaboração com os sindicatos, e todas elas são analisadas e consideradas por nós num fórum de vulnerabilidade. Portanto, eu permito-me também dizer aqui este ponto, que é, temos todo o banco envolvido e solidário com a fase que estamos a atravessar e por entender também a inevitabilidade e a importância do tempo em que vivemos. Dizer também que toda a hierarquia se envolveu e se mantém envolvida nos contactos com os colaboradores abrangidos e temos, de forma a reforçar, eu digo, o testemunho de respeito que o banco pode ter com estes nossos colegas. E eu próprio contacto diariamente com a maioria dos colaboradores que aceitem sair do banco. Tenho falado com muitas pessoas diariamente para dar o testemunho do agradecimento pelos anos de serviço prestado e criámos também aqui no banco um gabinete exclusivamente focado a contactar e acompanhar estes colaboradores. Eu penso, queria terminar só também, dar aqui mais uma vez falar do outsourcing que já referi na primeira resposta, que o banco não tem por hábito substituir o trabalho que é efetuado por bancários, por trabalhadores externos em regime de outsourcing. As novas gerações que, primeiro, temos um ordenado mínimo do banco de entrada de 1.200 euros. Mas as novas gerações, nós no ano passado contratámos, nos últimos dois anos, diria, 200 pessoas. Todos jovens. E quem sabe o problema de desemprego que existe em Portugal nas gerações jovens e a diferença de vencimentos que existe também em Portugal entre pessoas com menos de 35 anos e com pessoas de mais de 35 anos, temos um problema geracional muito grande. Existe um grande problema também de pessoas qualificadas, jovens, à procura de emprego. E o Santander também tem contribuído para dar emprego. Nos últimos dois anos contratámos 200 pessoas dentro dos skills que eu penso que necessitamos também do futuro. Dentro do outsourcing, temos vindo, como já referi, a reduzir. Nos últimos três anos reduzimos 50% do trabalho em operações que externalizávamos. E esta questão do outsourcing não se aplica aqui no Santander. O outsourcing operacional vai representar menos de 1% dos custos operacionais do banco. Portanto, não sei se estão a falar das pessoas de limpeza, de segurança, dos transportes de valores, da compensação de cheques, a dar algum valor, alguns exemplos que são externalizados pelo banco. Se estão a falar das pessoas de tecnologia, a realidade é que não faz sentido o banco, mesmo as pessoas de tecnologia, muitas vezes, contratar diretamente essas pessoas, porque fazem trabalhos à peça, e por isso a razão é que nós encontramos, dentro das nossas listas internas, mais de 1.000 colaboradores externos. É um argumento fácil, mas errado, porque a maioria desses colaboradores são precisamente os de tecnologia e alguns de contact center, que, como referi, são por definição trabalhadores para os quais o banco às vezes contrata esses serviços, outras vezes não a tempo inteiro, para serviços especiais e que não estão naturalmente relacionados com as pessoas de operações. Uma nota só sobre a cartelização, que também foi aqui falado, e das os bancos fazerem as reduções ao mesmo tempo. Não existe absolutamente nenhum acordo ou concertação entre os bancos. O que existe é a necessidade absoluta, naturalmente, de um setor, como eu referi na minha introdução, se transformar e manter esta luta pela sustentabilidade. Reparem, senhores deputados, que toda a banca europeia está a reduzir as suas forças de trabalho, como já referi, e os especialistas e consultores internacionais, os tais estudos que podemos naturalmente entregar, falam da urgência da transformação e da redução e requalificação do quadro de pessoas da banca. E neste sentido, em termos de requalificação, o Santander, felizmente por ser um banco internacional, penso que, não digo em número de horas, mas em tipo de disponibilidade que também tem dado a todos e que terá no futuro, porque acreditamos que provavelmente mais de 90% dos nossos colaboradores terão que ter alguma requalificação, portanto o reskilling, mas também o upskilling no futuro, penso que o que nós temos oferecido em termos de formação aos nossos colaboradores é único. E os reguladores pela Europa concordam também com este entendimento de redução e transformação da banca e salientam o enorme desafio de rentabilidade futura da banca na Europa. E eu acho estranho as alegações de cartelização deste processo em Portugal, quando nós, Santander Tota, aqui em Portugal, iniciámos a nossa redução, depois do mesmo ter ocorrido no banco em Espanha, no Reino Unido e na Polónia, isto só dentro do Grupo Santander, e portanto não sei se, e desculpem também em jeito de comentário, se o Montepio está em concertação com o Santander no Reino Unido, mas, na realidade, como podem ver, o Santander tem este processo que está a ocorrer no Banco da Europa e, como eu referi também, inicialmente, todos os bancos na Europa e referi aqui muitos bancos que o estão a fazer. Nota final, também eu penso que foi comentado aqui os swaps. E sobre os swaps, eu penso que os senhores deputados sabem que trata-se de uma discussão, uma situação que foi discutida e dirimida em tribunais superiores ingleses e que foi objeto de acordo expresso com o governo português. Não houve aqui qualquer apoio dado pelo Estado português, qualquer ganho do banco, mas apenas o reconhecimento do cumprimento das obrigações assumidas e, por isso, não me parece sequer adequado neste fórum abordar mais este assunto. E, finalmente, queria terminar como iniciei. Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Esta reestruturação, a reestruturação do Santander, não é feita contra ninguém e muito menos contra os nossos colaboradores do banco. É feita e, porque repito mais uma vez, é inevitável para assegurar a solidez futura do banco, para servir os nossos clientes, os nossos depositantes e assegurar os restantes postos de trabalho. E deixem-me, por favor, insistir neste ponto. Para qualquer gestor, para qualquer colaborador, para qualquer pessoa, não existe processo mais duro que uma reestruturação para mais um setor também que está aqui tanta pressão como está o setor da banca. Eu trabalho no Santander desde 1992. Todos os membros da administração executiva também e muitos dos colaboradores incluídos neste plano também. E isto mostra, penso eu, a seriedade com que este processo está a ser encarado e com que vai ser executado. E o nosso cuidado, apesar de tudo o que eu vi, o nosso cuidado no dia-a-dia, em todas as horas, em todos os minutos, são as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor doutor. Com esta intervenção termina a nossa audição. Agradeço a presença dos membros da Comissão Executiva do Banco Santander Tota e agradeço também a presença dos senhores deputados e as questões colocadas. Desejo a todos umas boas férias.